As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento das notícias. Tudo aponta no sentido de que a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação já tenham enterrado o machado de guerra em relação aos terrenos onde estão edificadas as antigas instalações do CIR, precisamente na Avenida Dona Maria II. O ponto de situação em torno deste polémico dossiê foi feito em reunião do Executivo Navantino, depois de Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, ter questionado a Presidente Anabela Freitas. Recorde-se que a referida instituição social recorreu à modalidade de uso capião para tomar posse dos terrenos, invocando desconhecer quem seria o proprietário. Dias mais tarde, a autarquia apresentou uma ata de uma reunião ordinária realizada a 12 de outubro de 1978, onde demonstrou que os terrenos onde se encontram as antigas instalações do CIR são mesmo municipais. Perante estes dados, as duas partes chegaram então a um consenso, explicado por Anabela Freitas, que deu agora conta de que o município deverá ceder o direito de superfície da propriedade em causa, precisamente ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.
Todos nós reconhecemos a importância do CIR e ninguém tem interesse em que haja aqui guerras. O que ficou acordado foi, de vontade própria, o CIR revertia a escritura para a Câmara, fazia um pedido à Câmara no sentido de a Câmara ceder o direito de superfície e fazíamos escritura da Câmara a ceder aquele terreno, digamos, ao CIR. E, concomitantemente, a Câmara desistia da ação em tribunal. Não fazia sentido estarmos aqui com uma guerra, as coisas repunham-se, a verdade. Após esta reunião, efetivamente, o CIR foi junto da notária saber que documentos é que eram necessários para fazermos estes dois atos. Um a reverter para a Câmara e depois, da deliberação de Câmara, a Câmara a reverter para o CIR. O que é certo é que até à presente data, e nós já enviámos, penso que ainda a semana passada voltámos a enviar um ofício de insistência, porque nós só damos início a este processo quando houver um pedido do CIR do terreno, para podermos trazer a reunião de Câmara e marcar as duas escrituras no mesmo dia. E, portanto, mantemos exatamente a mesma pretensão, aquilo que foi combinado com a direção do CIR, nós iremos cumprir e, portanto, iremos trazer a reunião de Câmara quando o CIR nos pedir a reverter, pronto, dar o terreno, o terreno para o CIR. E, portanto, estamos nesta. Este é o ponto de situação. Obviamente, as obras continuam paradas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Terra Ambiente fez chegar uma missiva a vários agregados familiares residentes no Conselho de Tomar, onde dá conta da aplicação da chamada taxa de saneamento em locais que nem sequer estão ligados à rede. Por isso, desde 1 de agosto, as faturas contam com um valor extra, no especificado, relativo à limpeza de fossas sépticas, que a lei, em vigor, determina como uma obrigação do serviço público. Na verdade, esta situação está a merecer muitas críticas dos clientes referidos, sendo que, na maior parte dos casos, há já quem se tenha deslocado à Terra Ambiente, no sentido de efetivar a sua discórdia com a situação, abdicando mesmo do serviço que é proposto. Aliás, refira-se, antes da entrada em vigor deste novo pressário, aquela empresa intermunicipal disponibilizava duas limpezas de fossas por ano totalmente gratuitas, sendo que agora fica por perceber o que muda com esta recente aplicação. Até João Ambientes limita-se a dizer que, como futuros responsáveis pela drenagem das fossas sépticas dos utilizadores, fica assegurada a limpeza de acordo com o previsto no tarifário, em função do consumo médio anual. Refira-se que a Hertz remeteu, entretanto, um conjunto de questões à Terra Ambiente, no sentido de perceber qual o alcance destas mudanças.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou um apoio financeiro extraordinário à Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo, entidade que funciona nas instalações do Canil Gatil Navantino, situado na zona industrial, em causa um valor da ordem dos 20 mil euros. Entretanto, como explicou o vereador responsável pelas instalações do Canil Gatil Navantino, o vereador Helder Henriques, este apoio surge numa altura em que está em curso a renegociação do protocolo que o município tem com a Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo.
Tivemos uma reunião com a Associação Protetora dos Animais no dia 28 de julho e a partir daí foram reformulados alguns pontos das cláusulas da minuta de protocolo. Essa minuta, entretanto, foi revista com a nossa médica veterinária e neste momento está na posse da Associação Protetora dos Animais para fazerem a avaliação da nossa proposta da minuta do novo protocolo, que eu propus que fizessem a avaliação e que, entretanto, não houvesse aqui a troca de e-mails com contrapropostas, que a determinada altura andamos a perder demasiado tempo com isso, e que nos sentássemos à mesa e discutíssemos cláusula a cláusula, ponto por ponto, de modo a chegarmos a um entendimento. Após isso, há de ser avaliado também pelos nossos serviços jurídicos relativamente à legislação, para que não haja ali falhas relativamente aos preceitos legais, e logo que esteja concluída a parte da Associação Protetora dos Animais, iremos sentar-nos à mesa e discutir este assunto de forma a que seja revogado o protocolo que está vigente de 2015 e entra em vigor um novo protocolo, uma vez que a realidade do canil intermunicipal neste momento é totalmente diferente da anterior realidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou um conjunto de apoios sociais, tendo em vista o ano letivo que se avizinha, em especial no que diz respeito a refeições, transportes, cadernos de atividades, material escolar e didático, assim como a escola virtual e as atividades de animação e de apoio à família. Em entrevista à ERTS, Bruno Gomes, Presidente da Autarquia Ferreirense, fala de um esforço muito grande, mas deixa claro que está em causa um investimento no futuro do concelho, precisamente nas crianças e jovens e respectivas famílias. O autarca destacou, com mais valias, a atribuição gratuita das refeições, assim como a questão dos transportes.
Para nós, para este Executivo, a educação é um dos pilares maiores que nós temos no nosso concelho. E isso implica, além de todos estes apoios, também uma relação estreita entre os ativos da educação, entre os agentes da educação e entre o município. Queremos muito, cada vez mais, ter uma relação muito estreita com os agentes educativos no concelho. Relativamente aos apoios, nós fazemos um esforço muito grande, um esforço que também do anterior executivo, que nós, na altura, enquanto vereadores da oposição, enquanto partido da oposição, sempre partilhámos desta vontade e sempre apoiámos desde o primeiro momento. De todos estes apoios, aqueles dois que me parecem mais importantes referem-se à gratuitidade das refeições escolares, não é? Para o ensino pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico, bem como também para o terceiro ciclo e ensino secundário, e também a gratuitidade dos transportes. São duas grandes mais-valias que vêm aqui amenizar um pouco o orçamento das famílias. Temos também algo que eu sei que os alunos têm aderido e têm dado conta de que é uma ferramenta muito importante, que é o acesso à escola virtual, que é um instrumento de apoio pedagógico e muito importante para a aprendizagem dos alunos. Estes, para mim, são aqueles apoios mais importantes e que para o orçamento do município implicam um esforço muito, muito grande. Mas é para o bem dos nossos alunos, é para o bem das famílias e quero crer e tenho muita certeza de que será para o bem do futuro do nosso concelho. É um investimento de extrema importância para que possamos ter as famílias com maior rendimento, para que possamos ter um concelho mais desenvolvido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os membros eleitos pelo Partido Socialista, a Assembleia de Freguesia de Alvega e Concavada e Abrantes, apresentaram a carta de renúncia aos seus mandatos. A decisão, tomada por unanimidade, com total solidariedade e apoio da Conselhia do Partido Socialista de Abrantes, surge na sequência da instabilidade provocada pela governação do Executivo, maioritário da União de Freguesias de Alvega e Concavada, liderado pelo Movimento de Independentes da União de Freguesias de Alvega e Concavada. Na carta de renúncia apresentada aos eleitos pelo PS, é justificada a posição, considerando que depois de umas eleições intercalares em que o Movimento de Independentes venceu com maioria absoluta, logo com todas as condições para governar, é inexplicável que neste momento se encontre sem orçamento, com demissões, com renúncias de grande parte dos eleitos pelo próprio movimento, mas também sem contratos interadministrativos assinados e sem kits de primeira intervenção. Mas consideram que, neste momento, o movimento de independentes está em rota de colisão com o próprio movimento de independentes da União de Freguesias de Alvega e Concavada. Ricardo Aparício, presidente da Comissão Política de Conselhia do Partido Socialista de Abrantes, classifica a decisão como a única solução possível para dar resposta ao Estado governativo para o qual o movimento independente levou a freguesia, apontando a necessidade de pôr fim a este mandato, dando assim a palavra novamente aos eleitores para que seja possível encontrar uma solução política capaz de devolver a estabilidade à freguesia de Alvega e Concavada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi apresentada em reunião do Executivo Municipal de Abrantes o relatório da atividade desenvolvida no âmbito da Estratégia Local de Habitação do Conselho. Como explicou o vereador responsável pelo processo, Raquel Ulicas, há neste momento já identificados 77 beneficiários diretos elegíveis para a estratégia para obras de reabilitação e um conjunto significativo de imóveis que poderão vir a ser colocados no mercado do arrendamento social.
Destacar reuniões individuais com todos os presidentes de junta sobre a fundamentação da Estratégia Local de Habitação e sobre os beneficiários diretos. Como sabem, pretende-se melhorar as condições de habitabilidade de 100 famílias e explicámos também os critérios de elegibilidade. Nesse sentido, realizámos posteriormente sessões públicas de esclarecimento nas sedes de junta de freguesia ao longo de todo o concelho, onde informámos sobre o programa Primeiro Direito, programa de apoio ao acesso à habitação, que é gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, portanto o IRU, e financiado pelo PRR e fundos europeus. Posteriormente, identificámos para já, até esta altura, 77 beneficiários diretos elegíveis para a estratégia, onde a equipa da estratégia presta apoio técnico aos mesmos, avaliar as condições de habitabilidade, salubridade e segurança para as obras de reabilitação. Foram até agora efetuados 43 atendimentos a municípios que vêm ser aliados à Câmara, portanto, precisamente ao Gabinete da Estratégia Local de Habitação. Relativamente aos imóveis municipais, e não são só circunscritos aqui à zona urbana de Abrantes, fizemos visitas a habitações municipais para reabilitação, que está dentro da medida 1, com 16 focos identificados para renda apoiada, habitação social. Fizemos também visita a imóveis de várias imobiliárias para aquisição e reabilitação, em medida 4, que prevê a aquisição de 12 focos também para a renda apoiada, e realizámos ainda, a equipa, projetos de arquitetura e projetos de especialidade com a colaboração de toda a Câmara de Abrantes, nomeadamente a Divisão de Urbanismo e de Obras Públicas. Neste semestre vamos também privilegiar os imóveis municipais para renda acessível, precisamente para atrair casais jovens e outra população aqui à zona de Abrantes, zona histórica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca em Tomar já nesta sexta-feira, 2 de setembro, a segunda edição da Elite Cup, prova que vai reunir as 8 melhores equipas portuguesas de hóquei em patins. Os pormenores com o António Feliciano.
O Sporting de Tomar está já em contagem decrescente para a participação em mais uma edição, a segunda da Elite Cup, prova que reúne as 8 melhores equipas portuguesas de hóquei em patins. Pelo segundo ano consecutivo, Tomar será palco desta competição, sendo que o emblema nabantino precisamente tem honras de abertura diante do campeão nacional Futebol Clube do Porto. Assim será pelas 10 da manhã desta sexta-feira. Ainda neste primeiro dia, registro para o Benfica Valongo pelas 14 horas, seguindo-se às 18 o Sporting Hockey Clube de Braga. Oliveirense e Hockey de Barcelos fecham a primeira fase da prova pelas 21 horas. No sábado, por sua vez, terão lugar as meias finais, sendo que ao Sporting de Tomar, se cometer a proeza de afastar o Porto, está reservada a tarefa de defrontar a Oliveirense ou o Barcelos. A final está marcada para as 16 horas de domingo. A ERTE já teve a oportunidade de antecipar esta presença do Sporting de Tomar na Elite Cup, junto de Nuno Lopes, treinador do conjunto leonino. Ganhar é o objetivo, disse-nos.
Eu digo isto porque acredito que nós temos argumentos. Se me dissesse o jogo é no Dragão, calma, atenção que aí não partimos para uma coisa igual. Mas é sempre possível ganhar no Dragão. Agora não, quer dizer, na história, nos últimos 10 anos, não houve muita gente a ganhar lá, não sei se o Porto perdeu 5 jogos. Agora, pela história que nós temos com o Porto, os jogos para o Porto também são difíceis e acho que eles também pensam assim. Portanto, para nós temos que andar sempre desconfiados, que numa altura em que eles podem estar menos focados, podem as coisas não correr tão bem, e para nós as coisas alinharem-se e estarmos num dia ótimo e correr tudo bem. Agora, lá está, isso também não nos vai dizer que nós vamos ganhar a Elite Cup, né? Porque lá está, a prova é feita em Tomar, mas garantidamente nós não somos os favoritos, né? E aquilo que nós queremos logo numa primeira fase é melhorar a classificação que tivemos ano passado, que também não é muito difícil, pelo menos igualar vamos conseguir, é ficar em oitavo. Essa já está garantida. Portanto, se pudermos somar aqui uma vitória ou duas, seria para nós fundamental e importante, mas não deixa de ser um torneio de pré-época que tem, no fundo, esse cariz. Agora, que nós precisamos e que queremos sempre jogar para ganhar e que pertence a nós, isso não há dúvida nenhuma. E vamos fazê-lo dessa forma, respeitando ao máximo o Porto, sabendo que o Porto é favorito e não vamos estar a esconder nada disso, até porque é campeão nacional em título. Aliás, vem de uma época recheada de títulos. É lógico que eles vêm aqui com certeza a pensar em que precisam de passar o Tomar e a outra equipa que lhe possa calhar para chegarem à final, porque são equipas e clubes que estão habituados a essas andanças. Nós, numa primeira fase, é contrariá-los ao máximo e desconfiar que também podemos lá chegar. Se os conseguimos enganar no primeiro jogo, havemos de nos encontrar com outro candidato ao título no segundo jogo e será tão ou mais difícil que o primeiro. Agora, vamos jogo a jogo, minuto a minuto, e vendo para que lado é que o vento vai soprando e a ver se está a nosso favor. E acima de tudo, crescer como equipa e provar a nós mesmos que já não é do acaso e que é de forma constante que nós lutamos e batemos o pé aos grandes do hockey patins. Portanto, esse de facto é uma das nossas premissas.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 1 de setembro a 31 de outubro decorre o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho da Sertã que frequentam ou venham a frequentar o ensino superior. O município dinamiza a iniciativa pelo 9º ano consecutivo, ciente da importância do papel que a educação desempenha no desenvolvimento da comunidade. Tem como principais objetivos a promoção do sucesso escolar e a garantia da continuidade de estudos dos seus municípios, concedendo assim apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que residam no Conselho da Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimentos de ensino superior públicos. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo que este apoio é renovável até um máximo de 3 anos. Até 31 de outubro decorre igualmente o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.